Estamos de volta aqui na Band News FM com o quarto e último bloco deste debate sobre os desafios das empresas neste momento em que o mercado está menos comprador, ou, para a gente falar bem a verdade, está bem xoxo, né, aqui no Brasil. Eu sou Inácia Soares e nossos convidados são super especialistas nesse tema, já que atuam como consultores de empresas, ajudando gestores e empresários a entender o cenário, onde a empresa está inserida e, claro, a partir disso, a tomar boas decisões. São eles o Alexandre Aquino, que é formado em administração, é mestre na mesma área e ainda em gestão estratégica de marketing. Aquino também é professor de graduação e pós-graduação. Também está conosco aqui no estúdio da Band News FM o Wagner Ferreira, formado em ciências contábeis, mestre em economia, com pós-graduações em marketing, consultoria organizacional, entre outros cursos. E agora é mestrando em comércio internacional. Rapazes, a gente ainda tem muitos assuntos para tratar, mas eu acho que o tempo não vai ser suficiente. Portanto, vamos focar, e eu quero focar no Big Data, que vocês já trouxeram aí nas falas anteriores de vocês, como que é importante que as empresas retenham dados relevantes sobre os seus clientes, sobre o mercado, indicadores importantes, e façam uma leitura correta desses dados. O que a gente mais vê, desde pequenos negócios, micro e pequenos negócios, até médias e grandes empresas, é um desperdício enorme de dados. A empresa tem o dado ali, vendeu para aquela pessoa, conhece a movimentação dela, mas não usa isso para nada. Vamos começar com o Wagner. Wagner, o Big Data, que é um serviço de análise em grande volume de dados, surgiu nos Estados Unidos, mas já está disponível no mundo inteiro, no Brasil. Dizem que pequenas empresas já estão começando a usar, mas ele ainda é um serviço caro. Qual é a sua recomendação para que, diante de um volume grande de dados que todo negócio tem, que isso seja útil para se tomar boas decisões?
Nós vamos poder... Big Data é o extremo, vamos chamar, da estratégia. Preciso situações mais simples iniciais, que é a coleta de dados. Então, estrategicamente, como é que a empresa está preparada para fazer essa coleta de dados dos seus eventuais clientes? E aí eu vou voltar naquela tônica de que é business to business, é business to customer, né? É empresa com empresa ou é empresa com cliente final? Empresa com empresa, também já expressei aqui um raciocínio. Se você ler a nota fiscal, você já tem um volume de informações ali extraordinário, você tem. A dificuldade maior está na pessoa física, não é isso? A pessoa física, principalmente em determinados ramos de negócio, em que você não emite um documento nominal. Então, como é que você retém esse tipo de coisa? Vamos um exemplo que nós também falamos aqui, né, há bem pouco tempo, o Alexandre citou. Os hotéis, não é isso? O hotel é obrigatório você entrar e fazer uma ficha. E qual que é a utilidade que eles têm para isso?
Nós não, tem hotel que você tem que preencher a ficha de novo se você vai lá no ano seguinte.
Quantas vezes? O que o hotel faz com isso? Nós falamos aqui de pós-venda, né? Vamos fazer uma estatística rápida aqui. Qual de nós recebe um pós-venda de um hotel? Então, assim, lá nós temos que dar os dados completos e não fazem absolutamente nada. Nós falamos aqui sobre automóveis, não falamos? Isso. Somos obrigados a chegar lá, tirar uma nota fiscal, deixar todos os nossos dados, todas as nossas informações, levamos um carro na oficina e não fazem absolutamente nada com isso. Então, há uma tendência, né, de achar que eu vou mandar uma mensagem de aniversário para as pessoas, que é o sonho dourado de toda a empresa. E, no entanto, as empresas que fazem isso são mínimas, são exceções. Tem a informação, mas não sabe o que fazer com a informação e não tem ação. Nós vamos retomar o início da nossa conversa. Falamos de fidelização, não falamos? Esse é o ponto da fidelização. É você ter organizadamente as informações do seu cliente para você. Depois fazer pós-venda, depois fazer uma nova oferta, fazer um cross-selling, que é uma oferta cruzada, que essas pequenas ações conjuntas é que vão gerar a tal da fidelização que nós comentamos.
Alexandre, essa fala do Wagner nos dá ponta aí para fazer uma pergunta que eu faço agora para você, até como professor, inclusive, de graduação e de pós-graduação. Esse profissional que vai fazer a leitura destes dados, que vai pensar as estratégias a partir daquilo que está apurado ali das informações, é o profissional de marketing que faz isso?
Então, Inácia, o profissional de marketing, se visto no sentido mais amplo da palavra, ele tem condição ou deve ter condição técnica de fazer isso sim. O marketing, ele no mínimo se divide em dois ramos, na comunicação e na análise de dados, que é a parte de pesquisa e análise estatística.
Que é a fina flor de qualquer negócio, né?
Exatamente. E são duas áreas que as pessoas, a segunda que eu acabei de dizer, ele não é entendido pela grande maioria. As pessoas entendem o marketing só como a comunicação. Na verdade, o marketing trabalha com a comunicação, com a geração de dados, com a elaboração de informação relevante, para a compreensão de comportamento de consumidor, para subsidiar a comunicação e todo o restante do processo.
Ou seja, e Wagner, o profissional de marketing tem nas mãos uma oportunidade muito grande, né? Se bem qualificado e se bom entendedor de cenários e de negócios, de ajudar qualquer empresa a alavancar a sua situação atual financeira e econômica.
Principalmente que o profissional de marketing hoje, eu considero uma frase minha já pronta, é o seguinte: ele tem que ter viés tecnológico. Não adianta mais você só pensar na comunicação como vinha sendo feita. Esse viés tecnológico, por exemplo, estamos falando aqui agora sobre Big Data, sobre fidelização. Existe um recurso hoje que está bem, começando a ficar bem disseminado, que é o CRM, né? São os gestões de relacionamento com o cliente, que é a base tecnológica para você poder organizar isso. Então não podemos mais, né? Aqui eu vou voltar uma expressão que era o nosso antigo telemarketing. É uma história rápida que era o seguinte: nós tínhamos antigamente telemarketing, depois era telefone e uma pessoa, depois tivemos telefone com tecnologia com a pessoa, hoje nós temos os chamados contact centers. O que é isso? Está aglutinado sob a responsabilidade, principalmente, de um profissional, o quê? O sistema de telefonia, o atendimento ao cliente, as redes sociais, porque isso tudo deságua lá na nossa base de dados. Eu quero saber de todos os processos de relacionamento que eu tenho com o cliente, porque eu preciso conhecer se ele entra pela internet, se ele entra pelo Face, se ele compra na minha loja. Então, esse profissional que nós estamos fazendo menção de marketing, ele tem que ter um conhecimento mínimo a esse respeito, né?
Muito bem. Pode concluir. Você não, vai concluir mais alguma
só
coisa?
Só assim é que você gera os seus projetos e só assim você tem resultado, que é ação junto a essa massa de informações que está disponível.
Olha só, vou colocar aqui para o Alexandre Aquino, para o Wagner Ferreira, agora um desafio para a gente encerrar. Nós estamos nos minutos finais do nosso debate aqui. Nesse momento de crise, aliás, em qualquer crise, os chineses costumam dizer, e são conhecidos por isso, que crise, na verdade, é uma oportunidade. Tem até um ideograma, né, do mandarim que remete a esse significado, a essa mensagem. Eu queria que vocês fossem mais otimistas, se vocês entenderem assim. Se não, sejam, então, claramente pessimistas em relação ao que as empresas podem fazer para se destacar, para não fecharem as portas, para mesmo aguardar aí de alguma forma que a economia vai melhorar, mas continuar funcionando. Vamos começar com você, Alexandre Aquino, então, tentar estimular os nossos ouvintes, empresários e gestores a continuarem firmes no leme do negócio.
Então, Inácia, eu acho que em momento de crise é hora de tirar água de pedra. Se fosse resumir tudo que eu aprendi de marketing até hoje, eu só diria o seguinte: foque na experiência do usuário. Conheça qual é a experiência do usuário, dentro e fora da sua empresa. Por quê? Fora da sua empresa porque ele está levando em conta outras ofertas, outros serviços, outras empresas para tomar a decisão. Saiba quais são essas. Dentro da sua empresa, garanta que a experiência do usuário seja perfeita. Por quê? Essa experiência do usuário, ela é mal gerenciada na grande maioria das empresas. Elas trabalham muito bem a parte de captação comercial, mas trabalham muito mal quando o cliente passa para dentro e principalmente quando ele começa a gerar custo e não mais dar lucro na visão míope de alguns empresários. Então, foque na experiência do cliente, gerencie a experiência dele até o final do processo e lembre, idealmente, o final do processo seria uma recompra. Então, acompanhe ele até esse momento.
Muito bem, palavras finais do Alexandre Aquino, consultor de empresas, entre outras qualificações, que esteve conosco aqui hoje. Alexandre, muito obrigado pela participação e até uma próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço, Inês.
E agora vamos então para a participação final também do consultor Wagner Ferreira, dentro desse raciocínio. E Wagner, tem o que fazer, você já disse várias coisas, mas a mensagem final para você, que também é empresário, para quem está nos acompanhando: tem o que fazer? Dá para sair da crise? Dá para sobreviver?
Eu não posso responder essa pergunta sem citar uma pessoa, que é o Salim Matar. Eu fui executivo do Salim, eu trabalhei com ele no Localiza, e tem um episódio quando a Zélia, né, a ministra, não sei se todos conhecem, vocês são muito novos, confiscou o nosso dinheiro. Nós ficamos do dia para a noite com 50, na época, 50 mil reais.
Ela e o Collor, uma dupla dinâmica.
E Salim, uma semana depois, nos convocou para uma reunião de planejamento estratégico. Só faltamos interná-lo, né? Ficou doido que ficou, todo mundo naquela pavorosa. E ele nos disse o seguinte: o melhor período de crescimento é quando todos estão recuando. É aí que você avança. É aí que você tem as oportunidades. Aí que as coisas estão baratas. Aí é que você consegue a oportunidade para se consolidar e crescer. Só que nesse momento de crise, você para fazer isso, depende de duas situações. Você depende de coragem e depende de recurso. Não é? Mas esse é o momento. Né? Eu já disse para vocês aqui no início, eu sou empresário e atualmente no ramo de food service e tenho recebido propostas de toda forma, especialmente dos shoppings. Né? Os shoppings que eu negociei há um ano atrás estão me oferecendo pontos hoje pela metade do preço. Então, por si, a crise é isso. É ameaça e é oportunidade. Resta saber qual vai ser o seu caminho.
Quem tem o para casa feito, quem organiza a sua gestão e está sempre ali com tudo na ponta do lápis, consegue enxergar a oportunidade. Muito bem, obrigada, viu, e Wagner, e até uma próxima.
Obrigado
também.
A você, eu te agradeço e boa tarde para os ouvintes.
Muito bem, ouvintes da Band News, a gente encerra por aqui este debate aí longo, né? Foram 4 blocos falando sobre empresas, mercados, desafios, estratégias, oportunidades. Falamos muito sobre marketing e sobre as ferramentas que ele tem para ajudar a empresa a enxergar estas oportunidades no mercado. Esperamos, claro, ter acrescentado aí algumas boas ideias para você que nos acompanhou. Mas se você perdeu algum trechinho, pode ficar tranquilo que nesta segunda-feira nós vamos disponibilizar os 4 blocos nas redes sociais da Band News FM em Belo Horizonte. É só nos acompanhar, tanto no Twitter quanto no Facebook. O perfil aqui da rádio é @radiobandnewsbh. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.